E que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho.
Amém. Até aí tá bom. Ah, então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito da armadura de Deus. Essa foi uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha vida cristã. Essa, sempre eu lembro do cuidado que eu preciso ter com essa armadura. Porque ele fala aqui, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra as pessoas. A nossa luta não é contra um mundo visível, é contra um mundo invisível. É contra os espíritos, os demônios, os anjos malignos, coisas assim que você não vê. A nossa luta, então, ela é quase que... Como é que fala? Colocar a gente para lutar contra uma coisa que você não vê, é inglória, como é que chama? Uma luta desigual? Hã? Desleal. É inglória. Será que é inglória? Né? Porque nós temos que lutar contra uma coisa que você não vê. Você não vê. Achei interessante uma visão que a Isabel teve. Ela me contou, foi, não sei se foi hoje de manhã. A gente não vê, mas existem os anjos de Deus e os anjos que não são de Deus. Existem os demônios. Os demônios são o quê? Demônios? Anjos. Só que são anjos contrários. A nossa luta é contra essa hoste espiritual que ela se rebelou contra Deus, porque Deus também é espírito. Os anjos são espíritos e nós somos espíritos também. Só que nós somos espíritos menores do que eles e somos espíritos que estamos, é como se estivéssemos presos. É como se tivéssemos sepultados nesse corpo, que é o corpo da morte. E nós estamos aqui dentro. Aí tem uma esperança. Foi dada ao homem, porque o homem é o seguinte: não, foi você não, foi Eva. Aí a Eva, mas a serpente que me enganou. Quer dizer, um ficou jogando para cima do outro. Deus fez ali um julgamento. Mas já estava escrito: no dia que você pecar, você morre. Então, a partir daquele instante, num piscar de olhos, Adão perdeu a visão. Ele ficou cego para o espiritual e passou a ver o natural. Eu quero que você pense no que eu estou falando. Porque parece uma loucura, mas é o que a gente precisa fazer. Então, os anjos nós não estamos vendo, mas Deus aos poucos está provando para a gente que Ele está ouvindo. Ele está ouvindo as orações, nós estamos atraindo para o nosso meio os bons, os anjos bons, e estamos, é sinal que nós estamos conseguindo vencer. Nós estamos afastando do nosso meio os maus, os espíritos maus, os anjos maus. Eu falo, os demônios, se tem medo não, demônio são anjos, espíritos malignos, são espíritos, mas que ele tem, você tem toda a autoridade sobre ele. Amém? É a luz que as trevas fica longe da luz. Nós abrimos a porta aqui, as trevas vão está distante. As trevas, elas estão distantes da luz. Se há luz em você, não há trevas. Pronto, acabou. Amém? Deus deixou bem claro isso. Se você tem luz, você não tem trevas. O Espiritismo fala muito do como é que chama? Espírito de luz. Espírito de luz, tem um, né? Só que eu não quero a luz deles, não. Onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que existe um mundo espiritual. Eu quero que você acredite que existe. E esse mundo espiritual, esse mundo da que a ciência não admite, que muita gente não admite, não acredita, e que nós acreditamos. Deus faz parte do mundo espiritual, né? Deus é espírito. E Jesus Cristo, Deus, se fez carne, habitou entre nós, usando um corpo, para vir falar para nós e nos dar uma esperança. Esperança. Qual é a nossa esperança? Voltar a ser espiritual. Voltar a ser espiritual. Aí Jesus falou: é só nascer de novo. Nós morremos, agora nós vamos nascer de novo. Nós vamos nascer de novo. Esse novo nascimento nosso nos dá o direito de quê? Nos dá o direito do reino de Deus, ou seja, reinar, estar com Deus no mundo espiritual. Nos dá o direito, o que mais? Da vida eterna. Nos dá o direito do céu. O novo mundo. Um novo céu, uma nova terra. Os herdeiros, fazer parte da herança. São coisas de doido. É coisa de louco. Quem que nesse mundo, se não for doido igual nós, em sã consciência, vai querer isso? Ninguém. Por isso que é loucura para o mundo a esperança nossa. A esperança nossa. Amém? A esperança nossa. Qual é a esperança nossa? Então, essa armadura de Deus, ela é constituída de coisas assim, né? Então, ele usou, ele pegou um soldado, ele estava preso, o apóstolo Paulo estava preso, e ele viu o soldado, e ele, olhando para o soldado, ele escreveu essa carta. E ele imaginava ali o soldado, e ele falou, ó, o soldado estava armado, o soldado estava vestido com armadura romano, e ele baseou naquela armadura o capacete do soldado, o cinto do soldado, a armadura, a couraça que os romanos usavam, aquela couraça, a espada, o escudo, o soldado de pé com o escudo de um lado ali, né? Aquela coisinha no... O cinto dele era acompanhado de algumas coisas. O capacete, aliás, o cotuno, ele tinha uma sapatilha, calçado do soldado, e ele usou ali um soldado na guerra. Como que o soldado vai para a guerra se não tiver bem armado? Como que nós vamos enfrentar o mundo espiritual se nós não tivermos bem armados? E essa armadura nossa, ela está na nossa cabeça. A nossa luta não é. Não adianta eu botar essa armadura para me lutar contra uma coisa que, eu não, que é espiritual. Eu vou usar a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela está na minha imaginação. O que, que é? O que, que significa a fé? O escudo. A palavra, a espada. Em outros lugares aqui você vai encontrar todas essas peças. O capacete vai proteger a minha cabeça. Esperança. É isso que eu quero falar um pouco hoje. O capacete, ele protege a minha cabeça. Então, quando eu não tenho esperança, é como se eu tivesse descoberto com a cabeça. Você já reparou quando um irmão começa a perder o rumo? Ele começa a perder o rumo, o que ele está perdido? Ele não tem mais esperança. Ele fica tão inseguro. Ele fica tão inseguro que ele vai realmente... A peça fundamental na guerra é uma peça fundamental, o capacete de aço. O capacete de aço vai por cima do capacete normal. Tem um capacete, é uma coisa mais horrível andar com aquilo na cabeça. Não sei se já tem alguma coisa moderna, porque eu tinha horror daquele capacete. Veste ali. Nossa, tinha que ter uma marcha com um capacete de aço, aquilo era uma tristeza. É um capacete, um troço pesado de aço, que veste o capacete normal. E ali, mas também, se pegar uma bala, não fura o capacete. E você fica na trincheira, você fica lá na trincheira. O que que fica de fora? Você tem que enxergar o inimigo lá do outro lado. O coco. Exatamente o coco. Tem aquelas frestazinhas na trincheira para você olhar do outro lado. Mas o coco fica exposto. Você cava a trincheira, arruma, tal, ajeita tudo, etc. Mas não tem para você enxergar. O coco está mais em cima do que os olhos. Não é só você olhar assim de lado, não tem jeito. Aí, por incrível que pareça, pois vem uma bala de lá e não pega o capacete. Quer dizer, se eu tivesse sem capacete, arranca o coité fora, corta. Isso mostra que é o lugar mais importante não é tanto o coração da gente, não, é a cabeça. O coração pode estar bom, intestino bom, fígado bom, mas isso bom, e a cabeça? Se você não tiver esperança, se você não tiver raciocinando bem, se você não tiver sabendo o que que você faz, o que que você quer. Amém? A gente vê, por exemplo, você pega um coração, troca por outro. Mas troca o cérebro. Você pega... faz um transplante de fígado, transplante de rim. Tem vários órgãos que são transplantáveis, né? Mas a mente, e é exatamente ali onde atuam os dardos, as flechas do inimigo, os maus pensamentos, as más ideias, surge tudo ali na cabeça. Amém? Quando a pessoa põe uma coisa na cabeça, não tem aquele negócio de rancho, água de morro abaixo, fogo de morro acima. Água de morro abaixo. Tem jeito de você segurar a água de morro abaixo? Tem jeito de você segurar o fogo de morro acima? Mas por quê? O fogo está subindo. Só se você pular o fogo para ir lá em cima poder impedir ele de subir. Não tem jeito. Só tem jeito de paraquedas. Ou então derrubar a água de cima para baixo, porque o fogo está aqui, ó. Não tem jeito. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. E o pessoal fala que mulher, quando quer uma coisa, aí você tem que tirar da cabeça dela. Você tem que tirar da cabeça dela aquilo que ela quer. E olha que é um ditado, apenas um ditado. Mas eu tiro o chapéu para esse ditado. Mas não é só a mulher, não. Não é só a mulher, não, porque o homem também. Então, quando a gente dobrar o joelho diante de Deus, o que que significa? Se humilhar para Deus, se dobrar diante de Deus, significa abdicar daquilo que eu quero, trocar pelo que Deus quer, renunciar o que eu estou querendo e dizer assim: faz, Senhor, a tua vontade. Isso eu estou protegendo a minha cabeça. Queridos irmãos, experimente fazer isso. Foi assim que Jesus venceu o mundo espiritual. Foi assim que ele venceu. O que que ele fez? Porque quando ele se fez homem, ele deixou de ser Deus. Se ele se fez carne, ele deixou de ser Deus. E ele criou uma maneira do homem vencer o mundo espiritual, que não vê. Ele criou uma maneira. E essa armadura, ela é composta pelas principais coisas que ele fez. Essa armadura, Paulo acertou em cheio, porque constitui das principais coisas que ele fez. E nós estamos falando hoje sobre o capacete. Que ele fala o quê? Olha, quando o homem, como ele fez, quando ele pega o cálice ali, a vontade dele não era beber aquele cálice. Mas ele entendeu que Deus tinha primazia sobre a vontade dele. Ele tinha certeza que Deus queria o bem dele e não o mal dele. Nós temos que entender que Deus quer o nosso bem. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A minha vontade não era fazer o que eu fiz. O que eu fiz foi porque Deus quis que eu fizesse. Então, muitas vezes, eu abdico da minha vontade em favor da vontade de Deus, porque eu sei que o que Deus quer para mim é melhor. Né? Eu não vejo os meus inimigos, Deus vê. Eu não sei o que é melhor para mim, Deus sabe. Eu preciso confiar em Deus. Então eu estava falando da visão da... Por isso que sem fé, meus irmãos, sem fé, o escudo, né, da fé, Sem a fé, eu não tem como eu fazer nada. Preciso acreditar que Deus quer o melhor para mim. Eu preciso acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim. Ele corrige, Ele sabe. É Ele que impede que o inimigo me atinja. Então ela falando, ela, quando eu pergunto para os irmãos, cadê? Deixa ela mesmo falar, cadê ela? Tá ali. Ela mesmo falar, dá o microfone para ela, filho. Você sabe que, qual é a visão? Sei o que eu estou falando?
Quando o senhor pergunta e as considerações, eu via
toda... Repete, você quer?
Quando o senhor pergunta as considerações,
todo mundo quer responder, né?
É. Eu vejo os anjos levantando a mão, querendo falar. Aí, às vezes, o anjo empurra um ao outro, porque quer falar. O que eu, tipo, responder, falar o que achou da reunião.
Foi. Parece que você falou que os anjos chegavam a entrar nos tapas.
Sim.
Ela disse que os anjos... Os anjos... Mas por que que os... Será que os anjos... pelo que ela falou, os anjos não sabem... Os anjos nunca tinham ouvido. Era isso, filha? Repete aí. Fala você mesmo, explica direito.
Vinha na minha mente assim como se eles nunca tivessem escutado a palavra que a gente está escutando hoje. E aí eles ficavam... querendo falar.
Amém.
Foi isso.
Está escrito que até os anjos o que é anelar? Eu não quis falar a palavra anelo porque acho que muita gente não entende, né, o que significa anelar. Os anjos gostariam de ouvir o que você está ouvindo. Os anjos querem ouvir isso. E aí, por isso que eu falei para você que nós estamos atraindo os anjos de Deus. E quanto mais anjos de Deus no nosso meio, menos possibilidade dos anjos malignos se aproximarem. Nós podemos sair e pegar os anjos malignos na rua. Mas eu estou convencido de que, estando reunida a igreja, os anjos estão reunidos conosco. Os anjos, que anjos? Amém? Os anjos de Deus, os anjos que podem muito nos ajudar. Então as coisas que a gente tem falado aqui são coisas... Não é para se jogar fora, não. São coisas... Amém? Que você precisa colocar aonde? Guardei a tua palavra no meu coração e na nua. Deus falou, olha, eu vou pegar... E vou escrever, vou colocar na sua mente as minhas palavras. E você vai ser meu povo, você vai ser meu povo. O povo de Deus é o povo cuja palavra está na mente. Então, é um povo que tem esperança. É um povo que tem esperança. Aí eu perguntei para Deus, eu gosto dessas coisas assim. Por que que eu gosto? É por causa da minha mente. A minha mente, ela fica procurando confusão. Né? Aí eu perguntei para a Dilce esteve lá com a Milce lá no Europa, passearam bastante, tal, etc. E onde o Daniel está. Aí perguntei para a Dilce, Dilce, você observou lá? O povo, o que, que você acha lá? O povo, parece que é um povo assim que quer Deus. Vocês viram algum sinal, alguma coisa lá? A Deus, cadê a Deus? Aí a Deus falou assim, não tem nada, né? Nada, Deus. Nem um foguinho assim? Hã? Então se ficar lá no frio mesmo. O tempo todo no frio, não tem. Então é um povo frio. É um povo, as igrejas lá, é túmulos. São muitas igrejas, igrejas, templos. Mas frios. Um povo sem esperança espiritual. Um povo realmente sem Deus. Diferente de nós. Diferente de nós. Agora, nós podemos pensar, mas será que é só nós? Não, eu não posso responder. Deus falou, olha, o que foi esse dia que nós falamos? Falou assim, examina as outras. Examina as outras árvores. Você é uma árvore. Examina as outras árvores. Nós somos uma árvore. Examina as outras árvores. Vê se o mundo tem alguma esperança do reino de Deus, na vida eterna, na ressurreição da carne. Então, quando nós perdermos a esperança, perdemos o capacete, perdemos a principal peça da armadura, foi embora também a couraça, foi embora também a espada, o apoio, o calçado, onde é que eu estou? Amém, gente? Então, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6, versículo 12.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Repete.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Por que que você não vai deixar dominar? Todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito ao homem. Mas o homem que tem esperança, é isso que ele está querendo dizer aqui. Todo mundo é senhor do seu nariz, pode fazer o que quiser, mas a pessoa que tem esperança, o que que ele vai fazer? Ele vai lutar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que que ele vai tirar da vida dele? O que não convém. Agora vamos mais em cima um pouco. Versículo 9.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Repete.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Bom, se eu tenho esperança, ajuda? No reino de Deus. Bom, se eu não tenho esperança no reino de Deus, eu não vou me preocupar em ser justo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero o reino de Deus. O que é que eu vou fazer? Todas as coisas me são lícitas, mas por causa da minha esperança, eu vou lutar contra a minha injustiça. Eu não sou justo, não é para fazer graça para ninguém, não. Eu me esforço em ser justo por causa da esperança que eu tenho no reino de Deus. Eu quero fazer parte do reino de Deus. O que é o reino de Deus? A volta de Cristo e os filhos de Deus. É o herdeiro do mundo, são vida eterna, e assim por diante. São as coisas que Deus prometeu, a promessa de Deus. E como está escrito aqui, que não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, eu vou policiar, eu vou lutar contra todos os meus atos que sejam injustos, por causa da minha fé, por causa da minha esperança. Ah, por que você faz isso? Porque eu acredito no reino de Deus e eu quero fazer parte do reino de Deus. Então eu prefiro ceder. Prefiro ceder. Amém? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis. Nem os devassos. Não é só o injusto, não. Não é só os injustos. Nem os devassos. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? O que que eu vou fazer então? Hã? Pronto. Eu Eu posso ser uma dessas coisas, posso ou não posso? Ou todas? Ou todas essas coisas? Eu posso ter todos esses problemas aqui. Para o mundo não é problema, para mim é problema. Por quê? É. Para o mundo não é problema. Ou é? Não, não, mas para mim é. Por que é para mim é? Por causa da minha esperança. Então eu vou resistir uma coisa, eu vou resistir uma coisa que eu gosto. É uma coisa que a carne gosta. E é o direito, é um direito que ela tem, a carne tem o direito. Quer dizer, tudo posso. Posso, eu posso, mas nem tudo me convém. Aí é a luta que o cristão tem contra o pecado. É a luta que o cristão. O que é pecado? É ficar contra. O pecado do homem é ficar contra Deus. Deus está aqui hoje chamando as pessoas que querem ficar do lado dele. Passar para o lado dele, para o reino de Deus. Aí o senhor, eu posso ir assim? Assim não. Com isso você não entra. Né? Então eu vou, como eu falei no começo, eu vou renunciar, abdicar, tá certo? A palavra? Eu vou aborrecer a mim mesmo. Porque ele falou, quem não aborrece a si mesmo? É aborrecer a mim mesmo. Então eu tenho que evitar coisas que eu quero e que eu gosto. Coisas que eu quero e que eu gosto. Mas eu vou evitar por causa da minha esperança. Aí muita gente fala assim: e se chegar e não tiver nada? E se Jesus não voltar? E se não tiver o reino de Deus? Aí eu sempre tive, aí eu perdi. Eu perdi porque eu não aproveitei. Não aproveitei. Por isso que Paulo fala: se você não tem esperança, comamos e bebamos. Mas por causa da minha esperança. Aí tem gente que fala: ah, você é doido, você é bobo demais. É por isso que eu falei: o evangelho é uma loucura. Aí a pessoa, ela tem o problema. Ela tem o problema. Mas por causa da esperança, ela renuncia àquilo. Ela luta contra aquilo, chorando às vezes. Amém? Mas gosta, gosta. Ama. Mas é, você pensa que não é? É. Agora é interessante o versículo 11. E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. Todo mundo. E é o que alguns têm sido o quê? Não. É alguns têm sido. Não é lavado, não. Por enquanto não foi lavado, não. É alguns têm sido o quê? Quando a gente chega, nós temos Se não tiver todos, nós temos quase todos esses defeitos. Aí quando eu chego, agora sim, mas havei sido lavado. Aí vem a lavagem regeneradora. Aí vem o Deus vai lavar você. Ele às vezes vai tirar uma coisa que você mais gostava. Que a carne sua era apaixonada. Mas tirou, Deus tirou. Deus lavou, Deus arrancou aquilo. Você permitiu Deus lavar, tirar. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados para o reino de Deus. Então, meu filho, Deus vai dizer, você perdeu. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Ah. Interessante que Deus tira de mim essas coisas e eu vou viver bem ainda nessa terra. Claro que a pessoa vai viver melhor. Claro que a pessoa vai viver melhor. Esses defeitos aí, esse trem, é que faz a gente sofrer. Tira a avareza de você, você vive melhor. Tira. Além desse aqui, tem uma quantidade enorme de outras coisas. Uma pessoa que é escrava, Deus tira, solta aquela cadeia e você vive melhor. Você vai viver melhor, muito melhor. Então ele fala, quem perder a sua vida, ganhá-la. Além de ganhar essa vida, ainda tem esperança na outra. Porque a gente ganha aqui. A gente ganha aqui. E ainda assim, a esperança da outra vida. Versículo 12, lê Renata, por favor.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Então, eu preciso estar constantemente vestido com armadura para não me deixar dominar por nada que vá tirar a minha esperança. Eu não me deixarei dominar por nada que vá me afastar da presença dos anjos, da presença de Deus, que vai tirar de mim, né, a esperança do reino de Deus. Senhor, não se afasta de mim, não se alongue de mim. Senhor, responde a minha oração. Senhor, tem misericórdia. Eu orei e o Senhor não me respondeu. O que que aconteceu? O que que eu fiz? Né? Eu insisto, eu quero. Não é? Deus fala, vê onde você pecou. Às vezes alguma coisa. Então, gente, ó, anda com Deus. Anda com Deus. Andar com Deus. Então, se você quando Deus chegou, Adão estava perdido. ali aquele já começou a se afastar de Deus. O pecado, uma dessas coisas, qualquer coisa dessa natureza, se afasta. Anda com Deus. Amém? Josué, foi aquele, foi Josué? Foi Josué, não foi aquele, foi dormir? E ele era pequenininho? Samuel era criança. E ele, né? Dormindo, lá pertinho dele, do Samuel. Eli, eu admiro demais a vida desses homens que andavam com Deus. E ali, parece que eles eram, tinha aquela vida assim, muito incomum, né? Falava com Deus com facilidade. E aí, Samuel mesmo, né? Aí Samuel, criança, aí ouviu uma voz. Samuel, ele levantou e foi lá. E ele disse: Senhor, o senhor me chamou? Ele falou: não, não chamei não. Ele voltou: mas eu escutei. Aí ele já falou assim: ó, é Deus chamando ele. E ele foi dormir de novo. Aliás, Samuel foi, deitou, dormiu. Quando ele foi deitando para dormir, ele escutou novamente. Ele levantou e falou: Senhor, o senhor me chamou? Não chamei não. Então, quando você ouvir, você responde: Senhor, eis-me aqui. Amém? Eles tinham uma vida com Deus. Eles eram muito simples. Não era essa vida nossa, tão agitada, tão confusa. Imagina. Mas mesmo assim nós queremos Deus. Vocês concordam? Mesmo assim nós queremos Deus. Nós, longe de estar ali como Samuel e Eli. Que coisa mais boa, eu fico imaginando. No chão batido, lá numa cama de palha, pezinho no chão, vestido com a roupa simples. As nossas coisas hoje são tudo muito complicadas. É, nós temos muita dificuldade para andar com Deus hoje. Não é fácil não, andar com Deus hoje não é fácil não. Ó, andar com Deus hoje não é fácil não, ou é? Não. Mas eu vou deixar, porque é difícil, eu não vou tentar. Porque é difícil, eu vou ficar fora? Não, eu meto o capacete na cabeça e eu quero a minha esperança. Senhor, o senhor está vendo a dificuldade, o senhor está vendo. Olha, eu tenho esse problema, mais esse, mais aquilo. Mas o senhor me lava. O senhor tem o poder para me ajudar. Eu não quero ficar fora. Amém? Eu não quero ficar fora. Então, gente, duas coisas para a gente encerrar. Tenha certeza de que Deus escuta sua oração. É sinal que Ele está perto. E não perca a esperança de quê? De falar com Deus. Porque só fala com Deus quem está perto de Deus. E quem está perto de Deus, fala com Deus. E quem fala com Deus? Está no meio. Dos anjos. Anjos bons. Deus. Está na luz. Então, Senhor, o Senhor me ouviu? Senhor, responde a minha oração. Por isso que ele falou, ó, batei, abri-se-vos-á. Anda com Deus. E você não precisa ter medo de errar. Você anda com Deus. O que pode atrapalhar você é você perder a esperança. Quanto você tiver esperança, há possibilidade de você estar com Deus, andar com Deus, falar com Deus. E aí todas essas coisas que nos são desfavoráveis, como eu falei, aí uma relação de coisas, nós vamos ser santificados, lavados, purificados por Ele. Nós estamos sendo lavados. Muitos de vocês nem imaginam quanto Deus já lavou, quanto Deus já tirou. Vocês não imaginam quanto Deus já fez. Se colocar um de nós perto, lá no... Experimenta assim, entrar num ambiente totalmente diferente, contrário. Você vai sentir até mal. Você fala, meu Deus, eu pensava que eu estava muito ruim, eu estou é bom demais, amém? Graças a Deus. Amém? Jesus, ele estava aqui na terra. Aonde ele entrava, onde ele ficava, fazia diferença, Serinho. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou sobre o quê? Não perder a esperança. Hã? É. Está difícil? Os dias de hoje não são os dias de Eli. Os dias de hoje não são os dias ali de Samuel. Nós estamos vivendo dias extremamente difíceis. Hoje, por isso que Deus está tendo muita paciência. Deus está ajudando a gente demais. Porque Deus está vendo que os nossos dias são bem mais difíceis. Se Deus não abreviar o tempo... Mas é isso. Tudo é possível ao que crê. Não perca a sua esperança. Tá bem? Aproxima dele. É possível falar com Deus hoje? É possível andar com Deus hoje? É possível. Amém? Amém. De repente você vai estar lá e Deus, você vai ouvir uma voz, Josias, né? Aí você vai chegar lá, alguém, você me chamou? Chamei. Não. Josias, a mulher chamando você, né, Josias? Não te chamei, não. Você falou, nossa, então foi Deus. Amém? Eu sou teimoso. Eu lembro, a Mils fez uma profecia boa para mim uma vez. Ela falou, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, que eu tenho enjoado. mais ou menos isso. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir você, porque você é enjoado. Mas eu não abro mão. Amém? E eu falo com vocês assim com uma convicção tão grande. Não falo? O que eu quero dizer, eu quero que você ouça a voz de Deus. E está escrito assim: quando ouvirdes a voz de Deus, Deus vai falar com você de alguma forma. Não precisa ser Josias, não. De alguma maneira Deus vai falar com você. Ponha no seu coração a minha esperança. Porque a hora que eu encontrar realmente, se eu encontrar Deus, eu achei o povo, eu achei o reino, eu achei tudo que eu queria. Porque onde Deus está, onde Deus estiver, é aí que eu quero estar. Amém? E estarão ali também os anjos. Eu tenho certeza, se eu falasse agora, né? Eles estão ouvindo as coisas que eles, só nós estamos ouvindo. E eles estão, têm prazer em ouvir. Talvez grande é esse mistério. Amém? Amém. Considerações. Considerações. Aí agora, vamos deixar os anjos falar? Tá vendo, Oswaldo? Você não fala. Amém. Luiz Mar. Jéssica. Considerações. Considerações. É, você viu, o anjo queria falar. Ele queria dar. Porque às vezes eu lanço a ideia, mas você pode acrescentar às vezes alguma coisa. Saiu o semeador a semear. Jesus saiu pregando, falando, jogando a semente, semeando. Ele estava buscando as pessoas que iriam ficar do lado dele. Meus amigos, já não vos chamo servos, e sim amigos. Eu tenho falado tudo para vocês, eu tenho conversado com vocês. Jesus sozinho deu início ao reino de Deus. E ele saiu, ele está fazendo isso hoje. Ele está fazendo isso hoje. Queira ser amigo dele. Né? Procure saber o que ele pensa. Quero ser teu amigo. Não tem uma música que fala assim? Né? Então. Amém? Ramiro, alguma coisa, Ramiro? Aí, o Ramiro quer, fala pela minha. Amém, Jesus.
Amém. É, a reunião hoje foi, como sempre é, né? Mas hoje foi muito assim. O senhor começou falando que existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe. É uma coisa que a gente não leva muito em consideração. Então esquece que o mundo espiritual é uma verdade. E ele é, comparado com a gente, ele é muito superior a gente. Se a gente for lutar com o mundo espiritual, a gente... Então, e Deus vê isso. Deus vê a nossa fraqueza, Deus vê. Então, ele usa, o inimigo usa as armas dele. Oferece para a carne aquilo que a carne tem direito, que pode fazer, né? Tudo me é lícito, eu posso fazer, mas não me convém. Deus fala, não faz isso não, isso não é bom, no fim vai ser ruim para você. Então é um esforço contra a gente, é uma luta contra a nossa carne. É coisa que eu tenho de, posso fazer, mas por amor a Deus, eu falo, não, isso daí não vai ser bom para mim.
E o que aumenta, Ramiro? O seu relacionamento com Deus.
É aí.
A sua confiança. Você, quando começa a pedir ajuda, Deus faz. É. Você começa a pedir proteção, Deus protege. É. Você pede a Deus um favor, Deus faz. Isso aí não aumenta?
Aumenta. E como você falou, ele deixou a armadura de Deus para nós. Ele deixou, ele falou, não falta peça, não. O dia que faltar uma peça dessa. É. E é como você falou, a esperança. Eu não posso perder a esperança. Deus me ouve ainda hoje. Assim como o mundo espiritual tem o mal, mas tem o bem que é muito superior a ele. E o bem está do nosso lado, eu creio. Como o senhor falou, os anjos vêm aqui. Os anjos nos ajudam, os anjos nos protegem. E amém. Eu fiquei feliz, né? E fiquei com isso aí. As coisas que muitas vezes eu deixo, eu gosto, mas eu deixo. Mas é por amor ao reino de Deus.
Amém.
É porque eu creio que um dia eu vou entrar no reino de Deus.
Pois é.
Mas amém.
Eu tiro as coisas que me separam de Deus. E com isso eu vou me aproximando de Deus. A minha aproximação de Deus, se eu percebo que é boa, melhora o meu relacionamento com Ele. Aumenta a minha vontade de chegar até Deus.
Amém.
Tá pro Rodrigo.
Amém, eu concordo também com tudo que Deus falou. Acho que o Ramiro fez um resumo bom, né? E Deus falou muito comigo, irmão. Porque eu estava pensando aqui, né? Realmente a gente precisa abrir mão de uma coisa para ganhar a outra, né? E eu tem muita coisa que tem me incomodado, assim. E eu tenho falado com Deus para ele me ajudar. Porque tem certas coisas que a gente tem muita dificuldade de deixar de fazer. Mas o caminho é esse, é aproximar de Deus. Você aproxima de Deus, você afasta do outro. Então é uma oração, é uma leitura, é uma reunião que às vezes a gente deixa de vir, afasta a gente.
É, porque ontem veio?
Ontem vim.
Comeu amendoim?
Comi o amendoim. É. Eu tava até ouvindo a reunião de hoje cedo, que eu não pude vir, né? E assim, eu achei importante demais, até citar uma coisa que o senhor falou hoje de manhã. Paulo era tão bom do outro lado que Jesus puxou ele para o time dele. Então eu preciso mostrar isso para Deus. Porque se não houver essa insistência, se eu não mostrar interesse, eu vou ficar boiando.
Pois é.
E vai passar o tempo, igual o senhor falou agora. Se eu não tiver essa esperança da salvação, eu vou perder as duas.
Pois é, eu tenho a esperança. E quem pode realizar essa minha esperança? Quem?
Só Deus.
Então fala, só Deus.
Só Deus.
Né? Só Deus. Né? Só Deus pode realizar essa minha esperança. O que eu vou fazer?
Ir até Deus.
Vou atrás dele.
Ir até Deus.
Vou insistir. Vou buscá-lo. Eu quero o reino de Deus. Eu quero Deus. Amém? Mais alguma coisa?
Não, e é isso. E às vezes a gente fica olhando para a situação, para o problema, e você fala, eu não consigo, eu não isso aqui. E o senhor falou uma coisa que eu achei interessante, que é impossível para a gente. É uma luta realmente desleal. Mas para Deus é possível. Então eu não posso deixar de ir até Deus. É sempre isso, é ir até Deus, é insistir.
Vinde a mim e eu vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. Aí, como Deus sempre está me ajudando, eu vou procurar outro lugar? Eu vou buscar outra coisa se Deus me ajuda? Eu volto lá. Senhor, estou aqui de novo, estou aqui de novo. O Senhor me dá essa liberdade e eu estou aqui de novo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer mais uma vez a presença dos anjos, agradecer mais uma vez a presença de Deus. Senhor, nós verdadeiramente nós não somos dignos, e nós estamos, como nós falamos, tem lugares que está tão frio, tão distante de Deus. Existem lugares neste mundo onde não se fala mais, onde não existe mais nenhuma esperança. Parece que não vai existir o reino de Deus, a volta de Cristo. Estaríamos nós, Senhor, errados? Estaríamos nós loucos? Ou a nossa loucura é verdadeira? Ou a nossa loucura irá nos salvar? Irá nos dar o direito de esperar que o nosso nome esteja entre aqueles que herdarão o reino de Deus? Nosso nome estará escrito, e o Senhor nos chamará pelo nome. Vinde a mim, bendito, para o reino que vos está preparado. Vinde a mim. Você venceu, a sua luta não foi em vão, a sua loucura foi a sua salvação, a sua esperança agradou a Deus. Nós possamos, Pai, continuar firmes, animados, cada vez mais, né? Juntando a nossa esperança, todas as outras armas que nós precisarmos, para estarmos de pé ali diante do Senhor quando o Senhor voltar. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Thank you.
graça, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Aos teus braços.
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.